Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto em 15 dias que ficam marcados pela aprovação das grandes opções do Plano e Orçamento da Câmara de Ilhavo para o próximo ano. Este um dos temas em foco e que será escrutinado também em próximas Assembleias Municipais. A próxima vai começar já na próxima quinta-feira. No entanto, outro dos temas a marcar a agenda e dos últimos dias, uma renúncia ao mandato em Ilhavo de Eduardo Conde, com críticas no seio do Partido Social Democrata à forma como se vai projetando a dinâmica própria de um partido, a sua dinâmica interna, a sua relação com o exterior. E é um pouco por aqui que vamos começar, antes de irmos a grandes opções do Plano e Orçamento, com os convidados em estúdio: Pedro Tavares, do Bloco de Esquerda, Sérgio Lopes, do Partido Socialista. São para já os presentes. Bom dia a ambos. Alguma surpresa, digamos assim, pelo teor da intervenção que se gerou à volta desta renúncia ao mandato, que acaba por transformar-se num facto político? Eu, na altura, disse depois deste acontecimento, e ao trazê-lo para este debate de sábado, que estamos perante quase um facto que nos últimos 20 anos não terá tido paralelo em Ilhavo.
Antes de mais, bom dia. Não sei se me estás a ouvir em condições. Em primeiro lugar, acho que o que seria interessante era termos aqui, como eu digo quase sempre, não é? A outra parte, para ouvirmos a opinião. Nós vamos estar aqui a comentar um caso sem termos direito ao contraditório, embora estejamos a dar essa oportunidade. O PSD, mais uma vez, deixa o seu eleitorado sem resposta, não estão presentes, não é? Portanto, não é? Essa atitude arrogante que é demonstrada perante os eleitores e a falta de democracia em relação aos outros partidos, não é? Certamente essa falta de democracia também já se instalou dentro do próprio PSD, e eu, sem querer estar a comentar em particular o Eduardo Conde ou a atitude dele, não é, em particular, é um entre muitos, certamente, e por alguma razão ele não se revê atualmente no PSD. Ele certamente é um social-democrata, e o PSD hoje em dia já não é um partido social-democrata, e o PSD de Ilhavo é um partido que prima pelo autismo e pela arrogância. Senão, basta ver o que se passou na última Assembleia Municipal, em que os municípios são recebidos à pedrada, não é? No sentido figurado da palavra, porque só pode ser no sentido figurado, porque se pudesse ser no sentido real, se calhar era o que faziam, não é? Há uma deselegância por parte de alguns elementos do PSD dentro da Assembleia Municipal. Portanto, eu só posso falar do que eu presencio, não é? E não sei até que ponto é que isso, essa falta de democracia que existe com os outros, também não existe lá dentro. E o Eduardo, em termos pessoais, sempre achei uma pessoa que certamente tem uns horizontes mais vastos que não se enquadram dentro de um partido tão fechado, praticamente autofágico. Quer dizer, ele está-se a decompor, está-se a consumir por dentro. Quando existe uma proposta, que não vou aqui precisar qual foi, não é? Mas para uma votação que nem se chegou a fazer, um dos elementos da Assembleia Municipal do PSD diz: ah, isso, quanto a isso vamos votar contra. Ou seja, quando surge uma coisa de surpresa que ainda não está pensada, não há debate entre eles, não é? Há lá uma pessoa que decide qual vai ser o sentido de voto da bancada. E era uma coisa tão simples como prolongar o período da ordem do dia por 30 minutos. Portanto, não existe essa democracia, e certamente o fenómeno que nós estamos a assistir aqui localmente tem a ver também com um bocadinho com o que existe no PSD. Há problemas na liderança. Aqui no PSD de Ilhavo, temos pessoas, como eu já disse, que são um bocado autoritárias e arrogantes. Quem não fala pela mesma cartilha, à partida é apontado. É claro que eu estou aqui em representação do partido certamente mais democrático que existe. e quando eu digo democrático é no sentido que nós acolhemos, entre aspas, o Bloco tem pessoas de todos os que são oriundas de vários quadrantes, em que até dizem que há, por vezes há muita discussão. É normal haver discussão dentro de um partido, ou não sei, de um partido, onde as pessoas podem exprimir a sua opinião, não é? Até agora já chegou o Ângelo. Isto não é uma característica da esquerda. O PS, se calhar, também ainda é onde há assim mais moderação. Mas nos extremos, seja na direita ou na esquerda, sabemos que quando existe alguma contestação interna, ela terá que ser discutida internamente, mas isso em todos, não é? Mas sabemos que o PCP e o PSD e o CDS não são propriamente partidos conhecidos por não terem uma doutrina, ou melhor, não são conhecidos por terem uma doutrina muito flexível em que os seus candidatos ou colaboradores podem expressar a sua livre vontade. Primeiro tem que se cingir àquilo que está na cartilha, não é?
E hoje são também partidos com outra responsabilidade, que são partidos de poder, podemos dizer, claro, em termos gerais. Sérgio Lopes, bom dia.
Bom dia.
Foi apanhado de surpresa o Partido Socialista por este momento?
Não nos surpreendeu, até tendo em conta o percurso que conhecemos do Eduardo Conde, em termos cívicos, em termos políticos, e também aquilo a que fomos assistindo ao longo destes últimos 3 anos, do tipo de conduta do Eduardo Conde, por contraposição, às vezes, à conduta dos restantes membros da bancada do PSD na Assembleia Municipal. É óbvio que esta renúncia do Eduardo ao mandato na Assembleia Municipal tem que ver, até pelo que ele depois, em declarações aqui à Rádio Terra Nova, vem a dizer, nota-se que tem que ver com razões políticas fortes, que têm que ver com discordâncias sobre a vida interna do PSD, e a esse nível nós escusamos-nos a comentar, porque não comentamos a vida interna dos restantes partidos. A vida interna de cada um dos partidos diz respeito a si própria. Seria deselegante da nossa parte, ainda que o PSD às vezes lá vá fazendo exatamente o contrário e metendo a foice em seara alheia, mas acho que do ponto de vista da praxis política, democrática, é importante que as divergências internas de cada partido se resolvam internamente em cada partido e que sejamos elegantes o suficiente a esse nível uns com os outros. Mas naturalmente identificamos-nos com as críticas que o Eduardo Conde faz à gestão política do PSD no município e à gestão da autarquia de todos nós, da Câmara Municipal, tanto no que diz respeito às prioridades. O Eduardo Conde refere que seria importante uma reflexão sobre as prioridades da autarquia e uma alteração das prioridades da autarquia, e uma que nos diz bastante respeito na conduta do PSD, que é a da redução do clima de crispação, que no nosso entendimento esse clima de crispação é constantemente provocado pelo PSD na forma como lida com os restantes partidos da oposição. Portanto, são preocupações, são críticas que o Eduardo Conde dirige à gestão política do PSD, com as quais o PS se identifica e sobre as quais o PS vem falando ao longo destes últimos 3 anos. Mas dizia eu, esta é uma decisão, obviamente, o Eduardo Conde, é uma decisão difícil de tomar e acredito, conhecendo-o como conheço, que foi devidamente ponderada e é coerente e consequente com a sua conduta. O Eduardo Conde tem sido sempre um autarca dialogante ao longo do seu percurso, tanto na freguesia da Gafanha da Encarnação como na Assembleia Municipal. Nas Assembleias Municipais sempre lhe ouvimos, sempre identificámos no Eduardo Conde uma voz dialogante, uma voz ponderada, uma voz aberta a novas perspectivas, sempre numa perspectiva de um autarca, um político, em que reconhecemos que, tal qual ele diz, é um social-democrata, como o Pedro Tavares aqui dizia, é na acessão ideológica da palavra, pugna pelos valores da social-democracia, que são os valores fundacionais da nossa democracia e das democracias europeias, e por contraponto a algum radicalismo das pessoas a quem está entregue o PSD em Ilhavi, até o PSD a nível nacional, e esse radicalismo na forma como gere politicamente os assuntos, como gere politicamente as prioridades, também se vê aqui, com a ausência do PSD neste debate, também se vê nas Assembleias Municipais, com o autismo com que a bancada do PSD e o Executivo Municipal abordam qualquer proposta que venha dos partidos da oposição. Portanto, a título de exemplo, para concretizar aquilo que disse, na Assembleia Municipal, por exemplo, tivemos um assunto, isto para explicar que, de facto, há aqui um equilíbrio que cada autarca tem que fazer entre aquilo que são as prioridades do seu partido e depois entre aquilo que é, entre aquilo, todos nós temos que fazer isso, entre aquilo que são as nossas perspectivas pessoais, e eventualmente esse desequilíbrio o Eduardo Conte terá registado esse desequilíbrio e preferiu renunciar ao mandato. Aquilo que eu, enquanto cidadão, e julgo que os cidadãos que conhecem o Eduardo Conte desejam, é que o Eduardo Conde continue a intervir de forma ativa, politicamente, civicamente, porque o Conselho de Ilha precisa do Eduardo Conde, precisa de cidadãos empenhados como o Eduardo Conde.
José Ângelo, atendendo àquela expressão utilizada de um objetivo não atingido de diminuir o clima de crispação, com esta saída da Assembleia Municipal, o que é que se pode concluir? Que a tendência é para um agravamento?
Bom dia. A Assembleia Municipal já é assim há muitos anos, portanto o Eduardo Conde alega razões de foro particular, só ele sabe porque é que sai. O PCP de Ilhavi, relativamente a questões particulares e pessoais de membros da Assembleia de outros partidos, não tem nada a dizer. Alega também, e uma frase que retenho das declarações dele prestadas aqui à Terra Nova, que o inimigo do PSD é o imobilismo, e que antes de falarmos dos outros temos que olhar para nós próprios, mais coisa menos coisa, mais ou menos assim que ele disse. Portanto, denota realmente, reitero aqui e subscrevo aqui o que o Sérgio disse, o PSD já há muitos anos que mantém uma postura de soberba, portanto de autismo, como ele disse, usando a frase dele que é boa, relativamente a todas as propostas que são discutidas na Assembleia, só eles é que sabem, venham as propostas de onde venham, sejam boas ou más, por norma até às vezes são boas, o comportamento é sempre o mesmo. São questões do PSD, o clima de crispação no PSD nós não damos por ela, mas claro que existe como existe em todo lado, como existe nos casais perfeitos, que metem as fotografias no Facebook e depois não falam em casa um com o outro. Portanto, basicamente é isto, o PSD de Ilhavi está desgastado, está cansado, são pessoas sempre os mesmos. O exemplo deles não virem aqui ao debate, porque ainda bem que não vêm, ao fim e ao cabo. Portanto, são questões pessoais do PSD, deles, deixá-los estar lá com as guerrinhas deles. O Eduardo Conde fez um bom trabalho, foi sempre um autarca, portanto, conversador, dialogante, ou um bom ouvinte. Também as pessoas não podem ficar ad eterno nos lugares. o senhor quis sair, boa sorte, e espero que ele continue como cidadão a trazer contributos para melhorar a qualidade de vida dos ilhavenses e dos portugueses no seu todo.
Há 3 anos discutiu-se a sucessão, digamos assim, de um ciclo político a Ribaus Teves. Essa sucessão foi feita, na sua opinião, ou ainda está a ser feita com este tipo de acontecimentos?
Não, a sucessão, quando sai Ribaus Teves, ele não saiu. Ele, ao fim e ao cabo, está ali ao lado. Qualquer dia vem outra vez. Portanto, nós nem sabemos bem onde é que ele está. Ele está em todo lado, é omnipresente. A sucessão do PSD foi assim um bocado arranjada, ali, tirada ali do bolso. O senhor vereador na altura, Fernando Cassoulo, foi para presidente, fez ali uns arranjos, mas o PSD vai sofrer daquilo que todos os partidos que se prolongam no poder sofrem, que vai ter que ter uma renovação. Eles têm bons quadros, é certo, mas a altura tem que chegar. E se essa decisão aconteceu também pela saída do Ribaus Teves para Aveiro, isso não sei, são questões, lá está, do foro interno do PSD, só eles é que sabem.
Pedro Tavares, é ainda isso que está a discutir ou não, de alguma forma? Esse ponto de viragem, digamos assim, essa marca de viragem com o passado.
Esta viragem já foi há 3 anos, não é? Ribaus Teves já saiu, como diz o Ângelo, e eu concordo, ele está sempre ali ao lado, só que ultimamente, portanto, enquanto o engenheiro Cassoulo se mostrava completamente dependente dos outros nas primeiras assembleias municipais, eu nunca tive uma resposta a uma questão que colocasse, nunca, diretamente. E sabe-se que Ribaus Teves era exímio nessas questões, embora eu não tenha convivido com ele na Assembleia Municipal, mas ele não deixava ninguém sem resposta. Às vezes enrolava um bocadito as coisas, não é? Mas tinha uma certa inteligência na oratória para não deixar ninguém sem resposta. Ao fim de 3 anos, vejo que o engenheiro Cassoulo, pelo menos, já traz os assuntos que vão a debates decorados. Só que o trazer decorado e uma ou duas respostas na manga, quer dizer, nem sempre serve para a questão que nós temos para lhe pôr, não é? Eu continuo a ficar sem respostas, pelo menos sem resposta às questões que lhe ponho. Nós perguntamos alhos, ele responde bugalhos. Portanto, a única coisa que ele terá herdado é essa postura arrogante, mas menos inteligente, não é? E nas questões, em termos de debate, vê-se que é uma pessoa que não tem o mesmo rasgo. Isso se era suficiente para uma solução de transição, não é? Um ano, 2 anos, 3 anos, até completar os 4 anos, e depois ou havia uma evolução normal ou então teria mesmo que ser substituído por alguém. O que nós vemos é que ao fim de 3 anos, pelos vistos, a única pessoa que evoluiu dentro do PS de Ilhavo foi o Eduardo, e a evolução é para sair, não é? Portanto, seria bom se calhar que saíssem mais alguns, mas que não fazem lá tanta falta. Quanto à sucessão, essa questão é uma questão que a mim não me preocupa, e se calhar também não me preocupa aqui nenhum dos presentes.
Não, aqui não é questão da preocupação. Estamos a um ano de eleições e isto mexe com o quadro político ou não?
Eu acho que isso aí é mais um problema deles, não é um problema nosso, porque para nós a renovação tem que ser feita de outra maneira, que não nos interessa quem é que vai suceder no PSD. Interessa-nos mais, se calhar, quem são os candidatos do Bloco, E quem são os outros candidatos que se identificam mais com as ideias do Bloco. Portanto, acho que se eu mesmo que estivesse aqui a representar o PSD, se calhar não tinha resposta para isso. Porque já se vê que é uma coisa de tal maneira, não pode ser estruturada no sentido de organização, mas já as coisas já estão de tal maneira compartimentadas, pelos vistos não há espaço para nenhuma inovação nem criatividade, não é? Em termos políticos, é claro que todos nós, não vou aqui ser ingênuo, não é? Ou fazendo de ingênuo, todos nós teremos que tirar partido, nós, oposição, agora, teremos que tirar partido dessa situação, se é que eu não vou apostar muito nas fraquezas dos outros, mas mais naquilo que nós temos para dar, que é uma renovação em termos do município, mudar um bocado as ideias. Está-se a ver que o país, neste momento, está muito pior do que estava um ano atrás, segundo dizem os entendidos, não é? Mas as pessoas estão muito melhor. Ou melhor, muito também não, mas melhor. Enquanto ao PSD, o que interessa é que o país esteja bem para o exterior e as pessoas vivam mal. Não, para nós o país são as pessoas. Portanto, só quando todos os municípios de Ilhavo se sentirem bem, quando acabarem as assimetrias que existem no município, é que realmente nós nos poderemos sentir bem, e basta, certamente mais tarde podemos falar sobre isso, não é? Sobre as opções que serão feitas, mesmo a nível orçamental. Quando existe um município que é mais para as pessoas que nos vêm visitar, preocupam-se mais com o aspecto que nós temos para os outros do que com as condições para quem cá vive, isso não pode ser. Isso é que é viver acima das nossas possibilidades e dos nossos anseios.
Sérgio Lopes, o que é que muda, ou em termos de responsabilização dos partidos da oposição a Ilhavo, com este tipo de acontecimentos?
Eu acho que não muda nada. O PS continuará a fazer o seu trabalho de oposição atenta, vigilante, e o seu trabalho de construção de uma política alternativa enquanto partido.
Mas pode abrir novas perspectivas ou não? Pode abrir novas perspectivas ou não? Atendendo ao desequilíbrio histórico que há nos processos eleitorais, isto é o tipo de acontecimentos que pode ou não aproximar mais as forças em...
Nós não condicionamos a nossa atuação em função disso. Obviamente que não somos autistas ao ponto de não analisarmos a realidade à nossa volta e agirmos em função dela. Mas temos um rumo traçado, tanto nas nossas tarefas de oposição como nas nossas tarefas enquanto maior partido da oposição e o único que se pode constituir como alternativa de governação da autarquia, de construir um projeto político alternativo para irmos a eleições e conquistarmos a confiança da maioria dos ilhavenses. Não condicionamos a nossa atuação, a nossa estratégia em função disso. Aquilo em que nós estamos empenhados é em oferecer aos ilhavenses um projeto político em que eles possam confiar, tendo em conta que acreditamos que a maioria dos ilhavenses já não se identificam com o projeto político do PSD. E aquilo que acontece no seio do PSD é um sinal de que, de facto, o PSD tem problemas graves para resolver, e é um sinal de que, eventualmente, muitos dos militantes, eleitores do PSD já não se revêem na atual direção do PSD em Ilhavo e até do PSD a nível nacional, porque nós incorremos aqui provavelmente eu também incorro numa generalização de dizer que o PSD é um partido radical. Eu acredito que no PSD ainda há sociais-democratas, ainda que neste momento o único partido empenhado em Portugal por salvar a social-democracia seja o Partido Socialista. Acredito que no PSD há sociais-democratas. Há sociais-democratas empenhados em robustecer a nossa democracia. Há sociais-democratas como o Eduardo Conde, que divergem quando têm que divergir, que intervêm com enfoque noutras prioridades diferentes daquelas de quem está no poder, têm essa abertura de espírito. Acredito que há sociais-democratas no PSD, como o Eduardo Conde, que têm uma postura de construção de pontes. Aliás, a título de exemplo, o Partido Socialista apresentou na última Assembleia Municipal uma moção pela defesa da requalificação do Tribunal e do alargamento das suas competências. O PSD votou contra. O Eduardo Conde foi o único no PSD com abertura de espírito para não votar contra uma moção
que pretendia unir todos os autarcas na defesa de um serviço público tão importante como o Tribunal em Ilhavo. Aliás, foi presidente de junta durante 12 anos, os habitantes da Gafanha da Encarnação conhecem bem o seu trabalho e, em funções executivas, provou sempre que ouvia e considerava opiniões da oposição. Isto para dizer que, por exemplo, aquilo que sempre os autarcas da Gafanha da Encarnação do PS me testemunham é de que encontravam no Eduardo Conde um presidente de junta dialogante, que os ouvia, que considerava as suas opiniões e que construía soluções políticas consensuais. Isto para dizer que há sociais-democratas no PSD e seria importante que no PSD, ao contrário daquilo que ocorre, estivessem pessoas moderadas, com capacidade para construir novas soluções. Depois também não concordo aqui, só para terminar, com uma coisa que o Zé Ângelo disse, calculo que não a tenha dito a acreditar nela. Eu acho que o PSD faz falta neste debate. Acho mesmo que o PSD faz falta neste debate. Não concordo com a ideia de que só faz falta quem quer estar. Não concordo com essa ideia. Eu acho que faz falta a este debate o PSD.
Queres esclarecer alguma coisa, José Ângelo?
Eu disse que eles não fazem falta pela postura que aqui demonstravam. Isso é que eu disse. Eu não disse que faz falta, portanto, que eles não fazem falta. Claro que toda a gente faz falta.
Qualquer que seja a postura, fazem sempre falta.
Não, sim, mas a postura, e então das últimas vezes, eu isso não me esqueço, e aliás quem cá estava, o teu camarada João Bernardo, recordar-se-á da atitude do senhor Flor Agostinho, ou Agostinho Flor, nesse último debate que aqui tivemos. Portanto, não foi essa, portanto, a ideia que quis transmitir, era mais a ideia com que eles cá vinham. A atitude, e vou-me repetir, de soberba, de sobranceria relativamente a nós, relativamente o gozo até que era utilizado em certas expressões, os anacronismos históricos que eram usados relativamente ao meu partido, e eu isso dispenso, porque a moral que eles têm para falar de um partido como o Partido Comunista Português tem que ser muito elevada. E eu não reconheço neles essa atitude relativamente a isso. Relativamente à questão do Eduardo Conde, acho que já está tudo dito e esclarecido. Sim. São questões do PSD e eles que se entendam, e eles têm tempo e têm organização para isso, nós sabemos. E em Ilhavo, então, o PSD renova-se, portanto, é um todo orgânico que se mexe e que se autorrenova, como nós sabemos.
Não parece.
Vamos ver. Há várias expressões que eu não vou aqui utilizar, mas ainda não tinha o teu camarada Roque utilizou relativamente aos eleitos do PSD em Ilhavo. Ponham lá eles quem puserem, a coisa corre sempre bem, para ser educado.
Mudamos de página e vamos entrar então nas questões do orçamento, muito embora tenham também aqui alguma ligação com temas que já foram aqui abordados. Há uma nota que parece saliente, a capacidade de encaixar neste último orçamento do mandato uma redução na carga fiscal. Sérgio Lopes, começamos agora por si, até porque este foi um tema que sempre foi trazido pelo Partido Socialista, considerando o PS que havia margem para reduzir impostos, nomeadamente no IMI. Concretiza-se agora, digamos assim, este passo já da iniciativa, depois da iniciativa do ano passado, o IMI familiar. Como é que entende esta iniciativa?
Não se concretiza, porque nós não defendíamos só uma redução de IMI, defendíamos uma redução noutros impostos, defendíamos e defendemos, e porque a redução de IMI que é executada pela autarquia nos parece insuficiente, mas eu também não quero estar aqui a antecipar um debate que ainda vai a...
Estamos, é uma primeira pincelada.
Que ainda vai a meio, porque o debate orçamental tem três fases. Uma que é da consulta aos partidos da oposição.
Que foi feita.
Que não foi feita, e posso dizer alguma coisa sobre isso. Outra que é a do debate e da aprovação em reunião de Câmara, e outra ainda que ainda falta, que é a do debate na Assembleia Municipal, que não quero aqui antecipar, porque ainda está por fazer e ainda muita coisa será dita, não só pelo PS, mas também pelo Executivo Municipal, pelo PSD e pelos restantes partidos.
Mas já agora deixa-me lançar aqui a provocaçãozinha e até inspirado nessa questão da reunião de Câmara. Eu estive lá e na altura aquilo que pareceu foi um desconforto entre aquilo que é a posição dos vereadores no seio do Executivo, que olham para um documento, que dizem, no fundo está, não há aqui nada que se aponte de mal, mas depois surge, de facto, uma declaração de voto já mais crítica, mais agressiva. Isto para o PS significa o quê? Há aqui algum desconforto em relação ao documento, grandes opções do plano? O PS, no fundo, o que disse naquela reunião de Câmara é que o que estava ali, de facto, não estava mal. No fundo foi isto.
Vamos lá ver uma coisa. Nós não criticamos tudo de fio a pavio. Há coisas com que nos identificamos.
Este é o orçamento que se aproxima mais daquilo que o PS defende? É a pergunta, no fundo.
Não colocaria as questões dessa forma. Agora, há coisas com que nós nos identificamos e nos identificamos desde o primeiro ano deste mandato, que é a procura de montar o orçamento de forma muito mais realista do que acontecia no passado, com orçamentos sobredimensionados, completamente fora da realidade.
E a lei hoje corrigiu muitos desses aspectos, não é?
Exatamente, a lei também, e também dizemos isso muitas vezes, é que quando o PSD teve possibilidade de escolher, escolheu sempre outro caminho. A lei também obriga e, portanto, neste momento, a Câmara Municipal estabelece como política orçamental, pelo menos na feitura do orçamento, uma política mais realista. E nós identificamos-nos com isso e com outras coisas. Agora, não podemos deixar de colocar em foco naquelas com que não nos identificamos e, como bem disse, elas estão na declaração de voto dos vereadores do PS na reunião de Câmara. Nós, naquilo que diz respeito a impostos municipais, quer dizer, esta não é uma questão de sumenos, é uma questão que diz respeito a 40% do orçamento da Câmara Municipal. Portanto, é uma questão importante do ponto de vista daquilo que é a consolidação orçamental que a Câmara precisa de fazer e do ponto de vista daquilo que é a política de intervenção social que a Câmara pode fazer através dos impostos municipais. E aí desviamos-nos completamente do PSD. Nós defendemos há 3 anos uma redução do IMI de 0,35. É que nem defendemos a redução para a taxa mínima, que é 0,3. Defendemos a redução para 0,35. O que este Executivo Municipal faz é reduzir para 0,375, fica a meio do caminho daquilo que nós defendemos, e reduz com um argumento completamente balofo, que é um argumento aritmético. Como o Governo reduziu a taxa máxima de IMI de 0,5 para 0,45, o Governo do PS, é bom que as pessoas saibam que a taxa máxima de IMI baixou com o Governo liderado pelo PS de 0,5 para 0,45, e como o Executivo tinha em 0,4, que era a mediana entre a taxa máxima e a taxa mínima, bem, como a taxa máxima diminuiu, nós vamos, por razões aritméticas, diminuir a taxa de IMI para 0,375, que é a mediana entre 0,45 e 0,3. Quer dizer, as pessoas não são números num Excel. As pessoas que pagam este imposto são pessoas, na realidade, com despesas, com famílias, com filhos, com contas para pagar. E nós entendemos que esta redução fica aquém daquilo que as famílias ilhavenses...
E havia margem, na sua opinião, para fazer essa redução até 0,35?
Claro que havia. Sempre defendemos e também há margem para reduzir a taxa de IRS de 5% para 4%. Que é importante que aqueles que nos ouvem saibam que os municípios ficam com 5% do nosso IRS, mas podem
abdicar de parte desses 5% em nosso favor, em favor dos contribuintes, ou até da totalidade. E há muitas autarquias, até aqui no distrito, que abdicam da totalidade do IRS em favor dos seus contribuintes. Não ficam com aqueles 5%, não querem aqueles 5%, deixam-nos na economia com as famílias. E o PS defendia, tendo em conta o equilíbrio que é preciso fazer entre aquilo que a nossa economia local precisa e entre aquilo que a Câmara precisa do ponto de vista orçamental para realizar as suas despesas de funcionamento e o investimento necessário no município, nós defendíamos que a Câmara abdicasse de 20% dessa receita de IRS, que diminuísse a taxa de participação variável de 5% para 4%, que ficasse só com 4% do nosso IRS e que 1% ficasse do lado dos municípios.
Sérgio,
e
já vamos defendemos
ainda a diminuição da taxa de derrama como forma de aliviar as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, e também como política de incentivo à fixação das empresas.
Só sobre esta questão fiscal, já que incidimos mais na questão fiscal, José Ângelo, uma das coisas que notamos é que não é apenas Ilha, isto é quase na região toda. Sim. Está toda a gente com folga para
a reduzir.
Isto, acha que há aqui uma ligação, uma relação direta com o ano eleitoral?
Sim,
ou não?
Claro, já, nós portugueses já estamos habituados a esse tipo de postura pelos partidos que estão...
Câmaras estiveram a arrumar-se para...
Não, as câmaras continuam desarrumadas como sempre estiveram, ou não há aqui surpresa nenhuma. Nós já sabemos, também não é só aqui, nos outros países, assim como o nosso, evoluídos e portanto, países do primeiro mundo, acontece muito isso. Em ano de eleições, faz-se aqui uma reduçãozinha de... Não vou estar aqui com os zeros. Os ouvintes da Rádio Terra Nova podem ficar descansados, que eu não vou ser como o Sérgio Lopes e não vos vou amassar com a questão dos 0,375.
Não quero falar da mediana.
Não, porque eu sou muito mau aluno a matemática e muito mau executor e até...
Portanto, não estás interessado em esclarecer as pessoas?
Não estou interessado, mas tu fizeste tão bem, tão exaustivamente.
Ainda bem.
Que eu não vou estar por aí, porque as pessoas de repente começam a ver muitos zeros e muitas vírgulas e começam-se a questionar o que é que elas andam aqui a fazer. E tabelas de Excel, e eu, relativamente a tabelas de Excel, traz-me à memória um senhor que falava assim muito vagarosamente e tal, que tem agora um bom emprego à pala dessas tabelas de Excel. É assim, é habitual, portanto é uma redução que mínima, é uma coisa minúscula. O que é que isso afeta à vida das pessoas no dia-a-dia? As pessoas nem vão dar por ela. Basicamente é isso. Portanto, é uma postura habitual em ano de eleições. Portanto, agora, realmente subscrevo esta postura do PS relativamente à redução de impostos que incentivem, incentivem a fixação de investimento, a fixação de empresas que criem emprego e através dos outros impostos possa ser compensada toda essa redução, como ao IRS, como por aí. Portanto, é habitual. Portanto, aqui não há surpresa nenhuma. É um exemplo que corre o país todo.
Pedro Tavares, alguma surpresa ou não?
Não é uma surpresa. Era uma coisa que se esperava já e esperava-se já desde 2013. Se eu não estou em erro, no primeiro ano de posse deste executivo municipal, o IMI foi aumentado... Eu tenho que ir aos números mesmo, 0,35 para 0,4. Houve um aumento. Ele já estava em 0,4? Eu tenho a impressão que não.
Sim, esteve sempre em 0,4.
Eu tenho quase a certeza que não, mas pronto. Mas é sem dúvida eleitoralista, não é? E duvido que se eles tivessem hipótese de eu aumentar, ou seja, caso fossem reeleitos, se no primeiro ano não era logo aumentado esse bocadinho, não é? Portanto, é eleitoralista, mas também devido mais ainda que lhes dê a hipótese de voltar a subir este ou outros impostos. Já no debate do último ano e nos últimos anos, o Bloco também questionou sempre a não devolução de uma percentagem do IRS. E ao que o Sr. Cassoilo responde sempre... Isso dava 20 ou 30 euros, isso são peanuts. a expressão dele são peanuts. Porque é assim, é impossível. Faz-me lembrar um bocadinho a anedota do menino rico. O que é para ti uma família pobre? Ele escreveu uma família que eram todos pobres, o pai era pobre, a mãe era pobre, o chofer era pobre, o jardineiro era pobre, o empregado era pobre, eram todos pobres. Portanto, quem está habituado a um certo nível de vida, nunca poderá entender o que os 0, qualquer coisa de diminuição fiscal, e não é, esta não é uma resposta ao Ângelo, porque não deve estar nesse grupo, não é? Porque para uma pessoa 20 euros por mês na reforma é muito dinheiro, para quem recebe 200, passar a 220 é muito dinheiro, não é?
Isso é um discurso que acaba por dar razão à tese da diminuição do IMI, não é? Acaba por justificar...
Claro. Mas
todo o pouco é importante.
Sim, todo o pouco é importante, só que este pouco é eleitoralista. Porque se fosse importante, não era agora que se diminuía.
Claro.
Porque já tiveram essa folga e já vem de trás. Já vem de trás. Assim como, por exemplo, em parte também é para compensar o ajuste que foi feito agora pelo governo de esquerda, em que antes...
É de esquerda?
Sim.
Às vezes o teu líder diz que não.
Sim. Não, eu estou a dizer que é de esquerda por causa de estarem a ser puxados...
É contraponto à direita,
não é? Não, por estarem a ser puxados a ficar de sarto na esquerda. Porque há dois PS, já este PS coadjuvado e há o outro PS, de qual nós não temos muitas saudades, não é? Mas pronto, como já sabem, o IMI familiar em que um filho implicava 10% de desconto, os dois 15%, e só para ter uma ideia muito geral, e os três os 20%, um casal que tivesse, ou, portanto, uma casa avaliada em 50 mil euros, o desconto para quem tivesse um filho era de 20 euros. E então, agora mantém-se esses 20 euros, não é? Será 20 euros por um, 40 por dois e 70 por três filhos ou mais. Ou seja, se é um IMI familiar, é para reduzir em função do número de filhos. Eu até acho que devia ser também outras pessoas que têm a cargo, porque se tiverem os pais ou avós a viver, também são encargos. Mas, da maneira que estava feita, estavam feitas as contas, um filho de um pobre valia muito menos do que um filho de um rico. Para já vivia numa casa muito mais pequenina, não é? Que valia 50 mil euros e tinha direito a 20 euros de desconto. Mas se os pais tivessem uma casa de 500 mil, ele já valia 200 euros. Se fosse uma casa de 1 milhão, ele já valia 400 euros. Portanto,
é muito dinheiro.
É muito dinheiro, mas para quem tem uma casa de 1 milhão, se calhar, também são peanuts, não é?
Peanuts.
A questão é essa. Se nós queremos igualdade e se é um IMI familiar, as coisas como estão, estão bem. Então agora, o PSD também diz que é para compensar um bocadinho aqueles que diminuíram, iam ter um aumento hipotético, coloca aqui uma tabela com aquilo que não vai existir já, só para as pessoas terem aquela ideia. Portanto, há aqui um certo exercício também de ilusionismo, não é? Para criar aquela sensação que nós estamos mal, mas podíamos estar pior. E se calhar, pronto, as pessoas já lá vai o tempo em que se deixavam enganar com tanta facilidade.
Meus caros, em relação ao conteúdo, e sei que vão ter o debate para breve, portanto também não querem propriamente entrar aqui muito a fundo, mas numa nota mais breve, fala-se de investimentos já, execução de fundos comunitários, são as primeiras obras que vão começar a surgir, reabilitação urbana, vias cicláveis, uma escola, manutenção de escolas, isto foge aqui a algum... digamos assim, algum grande projeto, alguma obra, algum projeto que entendam que falta neste plano, ou que está ali são as tais pequenas qualificações de que as cidades e as freguesias precisam. Qual é a vossa opinião sobre isto?
Eu acho que aquilo que se prevê para 2017 é ainda pouco. Se olharmos a outras autarquias...
Quais são as principais lacunas? No fundo é essa
questão. É ainda pouco até, do ponto de vista dos fundos comunitários, é um arranque muito, muito frouxo naquilo que diz respeito ao investimento. Aliás, a autarquia, em 2017, diminuirá o volume de investimento face a 2016. Quer dizer, nós estamos a arrancar fundos comunitários e diminuímos investimento face ao ano anterior
sem fundos comunitários. E aumentamos as despesas de funcionamento da autarquia, o que diz bem sobre o esforço que a autarquia vai ter que fazer nos próximos anos, fruto de algum investimento feito ao longo dos últimos 20, para o qual eventualmente a Câmara não está dimensionada financeiramente para poder ser responsabilizada pela gestão de tantos equipamentos.
A Câmara aí explicou um pouco, ou justificou, alegou com a questão do investimento público que foi feito no saneamento, pela dimensão, digamos assim, das obras dos últimos anos. Explicará essa diminuição agora?
A diminuição do investimento? Não me parece que explique. Não me parece que explique. Parece-me que é curto, como explicação. Porque nós temos fundos comunitários a arrancar e há autarquias que estão a aumentar sobremaneira o investimento, fruto dos fundos comunitários, e a Câmara de Ilhavo, que pelos vistos se gabava de ser a campeã do CREN em mandatos anteriores, não está a ser campeã de coisa nenhuma no arranque deste novo programa, que já arranca tarde, e felizmente este governo tem acelerado o seu arranque, porque encontrou Portugal 2020 completamente parado. Mas para 2017 nós queremos registar aqui, e na reunião de Câmara também os abordámos, aqui alguns falhanços, porque este último mandato, este último ano de mandato é também um período de balanço ao mandato, e quer dizer, nós vamos terminar este mandato autárquico com o problema da colónia agrícola por resolver. Mais uma promessa que o PSD persiste em cumprir, a rotunda da Barra, de que era a rotunda para as eleições, segundo dizia o Presidente da Câmara numa Assembleia Municipal, parece-nos que o PSD já assume um discurso derrotado sobre a rotunda da Barra, e pelos vistos aquele problema vai ficar por resolver. Naquilo que diz respeito à regeneração urbana, quer dizer, tanto e tanto que está por fazer, principalmente na Gafanha da Nazaré, e nada se prevê de estruturante que se venha a fazer em 2017 para resolver os problemas de regeneração urbana no município, mas concretamente é bom ressalvar, quer dizer, a Gafanha da Nazaré, a nossa cidade, tem tantos e tantos problemas de anos e anos que continuam resolver. Depois, naquilo que diz respeito às prioridades, quer dizer, há uma subalternização, uma persistência em subalternizar a intervenção social, a ação social, face a outras prioridades. Parece-nos que há aqui um desequilíbrio entre aquilo que se investe com as organizações de outros âmbitos face às organizações de intervenção social no nosso município. Este orçamento, e foi isso que dissemos na reunião de Câmara, este orçamento é mais um do PSD que prova muitas das deficiências que nós temos identificado no PSD ao longo destes anos, e que consolida a ideia de que este projeto do PSD está falido, está sem futuro, já não tem nada de novo para dar aos ilhavenses, muitos problemas do município de anos e anos continuam por resolver, muitas promessas em relação a esses problemas por resolver que continuam por cumprir, muitas políticas, algumas até ajustadas, do ponto de vista da regeneração do edificado do casco antigo da cidade de Ilhavo, que não saem do papel, são políticas só para estar num papel, nunca saíram do papel, muitos projetos estruturantes que não existem e de que o município precisa, quer dizer, o município elaborou em colaboração com a Universidade de Aveiro aqui há um ano e pouco um plano estratégico, e sobre o plano estratégico, de implementação do plano estratégico, não se conhece nada, ou seja, não há nada, não se sentiu neste mandato, e em 2017 continuará a não se sentir, um impulso, uma marca de diferença por parte da Câmara Municipal, que introduza, de facto, diferenças para melhor na vida dos ilhavenses.
José Ângelo, se conseguir sintetizar em 2 minutos aspectos positivos e negativos daquilo que já viu, do orçamento.
Lá está, a exemplo do país, as câmaras também estão um bocado restringidas na sua liberdade de aplicar, portanto, de criar orçamentos que resolvam tudo. Têm que cingir a certas questões. Agora, que achem mais estruturantes. Agora, em Ilho, realmente, não é, o que é que se faz? É a Rotunda da Barra. Isso para mim vai ser...
É o viaduto.
É o viaduto, é a Rotunda da Barra. Portanto, o casco antigo ilhavenso, o centro de Ilhavo, continua com casas, imensas casas desabitadas, em ruína. Portanto, a requalificação urbana, que tanto se falou, nunca se fez. Temos a questão da Restinga de Costa, isto é uma frase que eu vou carregar para o resto dos meus dias, que vai continuar a ter os mesmos problemas. Se o mar for um mar bom, a Restinga está como está. Se o mar for um mar revolto e invasivo, lá se vai o problema da Restinga, porque ela não é cautelada. A colónia agrícola continua por requalificar. Temos ali uma zona quase única e continua a estar com o abandono que está. Portanto, a questão da mobilidade, já se fala disso há tantos anos, aqui na Gafanha de Nazaré, vai continuar para ti, que aqui vives, Carlos Teixeira, e ainda por cima hoje, que estás constipado, que eu já vi, vai continuar uma chatice, e para todos os habitantes da Gafanha, e para todas as pessoas que visitam a Gafanha, vai continuar a ser um problema, porque ninguém, nestes últimos anos, resolveu o problema da mobilidade na Gafanha da Nazaré. Portanto, este plano estratégico, eu por acaso também sei que existe, feito com a Universidade, essa parceria, ficou no papel. Vou estar aqui a repetir o Sérgio Lopes, não me apetece, mas vou ter que fazer um bocadinho, porque nada se fez. É uma Câmara que aposta em animadores socioculturais. Esta é a atuação. O planeamento na Câmara de Ilho, e o estudo e a análise para uma melhor implementação de políticas estruturantes e que ajudem as pessoas no seu dia-a-dia, deixou de existir. É uma Câmara que aposta em festas de bacalhau, é uma Câmara que aposta em centros culturais, sim senhor, aí gosto e toda a gente gosta, mas lá está. Está muita coisa por fazer, vão-se fazendo algumas coisas. Temos a questão do saneamento, que teve um certo incremento, já falei mais que 2 minutos, não já? Ok. E, portanto, vai ser mais um ano de, portanto, lenta ebulição, lumbrando, e vamos assim continuar, mas eu acredito que a Rotunda da Barra vai ser a grande obra deste senhor Presidente Fernando Cassoa.
Pedro Tavares, também, para terminar,
sim,
só com notas fortes.
Eu realço
que... Este é um tema ao qual vamos voltar.
Sim, eu realço que haverá, portanto, menos investimento, mas que se vai gastar mais dinheiro. Portanto, aí alguma coisa não vai ter certo, não vai ter nas contas. Já agora ia voltar um bocadinho atrás à questão do IMI. A receita do IMI vai ser maior, poderá ser maior, porque os imóveis da banca, etc., como nós várias vezes nos batemos por isso, já vão começar a pagar também. Portanto, já vai haver mais algum dinheiro. Sobre a mobilidade, desde a última vez que eu aqui estive e que falei na mobilidade, aqui na Gafanha já houve pelo menos mais 2 acidentes graves, não é? Mas a cidade da Gafanha da Nazaré ainda continua a ser uma cidade para se trabalhar e para se dormir. Ainda não é para viver. Porque se nós formos, e não estou aqui a querer criar rivalidades, mas sim a dizer que nós queremos dissolver essas assimetrias. Mas se nós formos lá à Costa Nova, que é uma zona turística, ou à parte nobre da Costa Nova ou da Barra, temos tudo de bom e de melhor, enche muito o olho, temos grandes aquários, grandes centros culturais. Quem nos vem visitar fica com a ideia que isto que é um paraíso. Mas, de facto, se andarmos um bocadinho para o lado do bairro dos pescadores, ou para na Barra, mais para o interior, vê-se que há problemas com pavimentações, os acessos já não são tão bons, não é? E aqui na Gafanha, finalmente o saneamento está terminado, não é? Mas deixou muitas mazelas. Era impensável no centro de Ilhavo, ou na Costa Nova, numa parte nobre da Barra, termos pavimentos como temos aqui nas ruas principais da Gafanha, nos passeios. Eu até era bom, se calhar, para o Sr. Cassoelo, quando vier inaugurar a placa de limite da Gafanha da Nazaré, com pompa em circunstância, que é uma coisa que anda a ser feita há anos, deve ser uma placa dourada, não é?
Da presença do rock.
Podia também inaugurar a calçada típica da Gafanha, em que nós conseguimos encontrar 3 ou 4 tipos de laje colocadas umas ao lado das outras.
E ao bairros,
bairros que foram feitos de raiz, em que foram os empreiteiros que fizeram esses bairros, escolheram, que tiveram que tratar da pavimentação dos passeios, agora foram todos ventrados e depois tapou-se como deu jeito. Arranja-se um empreiteiro aqui que tem umas pecinhas, mas depois aquilo acaba por falir, segundo dizem, é esse o problema, que como estão todos a falir, deixam as obras a meio e depois tem que vir outro.
A falir ou a declararem-se insolventes?
Pois, se calhar é isso.
É capaz.
E a questão é que a imagem que as pessoas têm na cidade onde têm que viver todos os dias não é a mesma que aqueles que nos vêm visitar têm nas zonas mais nobres.
Fica prometido um debate dentro de 15 dias, aí mais a fundo, sobre grandes opções do Plano e Orçamento para 2017. O agradecimento por terem vindo a este programa. O PP não esteve representado, o PSD também já mais habitual, mais ausente, também não esteve representado, mas aí confirmou a ausência. Voltamos dentro de 15 dias. Votos de um bom fim de semana.